Então, hoje, uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União está deflagrando mais uma operação aqui no estado da Bahia, com o objetivo de desarticular aí um esquema que existia na prefeitura de Caatiba, de desvio de recursos públicos. Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão com o objetivo de obter aí mais provas do funcionamento desse esquema, que basicamente era o direcionamento de licitações para a contratação de cooperativas fantasmas para operacionalizar esse desvio de recurso. É fundamental destacar nessa operação a questão da integração de todos os órgãos, cada um trabalhando dentro da sua área de atribuição, e a soma de todos os esforços da Receita Federal, da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, resultou em mais essa operação aí, desarticulando mais um esquema criminoso de desvio de recursos, principalmente da educação e da saúde.
Madruga, está sendo cumprido ainda alguns mandados, né? A que se refere esses mandados? Terá prisões neste caso?
Não, nesse primeiro momento não tem nenhuma prisão. Houve um flagrante por posse de arma, mas foi arbitrada a fiança, então... Mas nessa fase da operação não foi expedido nenhum mandado de prisão. É possível, sim, dependendo do desdobramento das ações, que no futuro possam haver pedidos e a decretação de prisões.
Eles deverão responder por quais tipos de crime?
Bom, vão responder por organização criminosa, fraude em licitação, possivelmente sonegação tributária, e pelo crime de responsabilidade de prefeito.
O prefeito vai poder continuar cumprindo o mandato?
Sim, o prefeito continua no exercício do mandato.
Bem, o esquema ele funcionava basicamente o seguinte: o prefeito, após a eleição, ele assumia o mandato com algumas dívidas de campanha. Então, essas dívidas elas precisavam ser sanadas, e para isso ele utilizava da licitação. E aí a licitação ela era feita para poder contratar cooperativas que não existiam, de fato, e foram criadas única e exclusivamente para aquele fim da contratação prevista ali pelo prefeito, não só para contratar pessoas fantasmas, como também para poder contratar apadrinhados políticos. E aí manter uma folha de pagamento paralela da prefeitura, que não estava, que não fazia parte do cômputo da lei de responsabilidade fiscal. E com isso eles também poderiam acabar contratando acima do teto estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Como o superintendente falou, foram cumpridos 22 mandados de busca. Então, por exemplo, num dos mandados de buscas cumpridos, a equipe, quando chegou ao local, conseguiu interromper uma das pessoas já tentando destruir os documentos, por exemplo. E em outro alvo que a gente cumpriu, em outra casa, já uma equipe detectou um fundo de gesso, com a parede de gesso, e quebrou e também encontrou os documentos lá dentro, escondidos. Então, assim, são medidas importantes que a gente tomou nessa primeira fase da operação, que não quer dizer que vai se encerrar por agora, muito pelo contrário, ela está só iniciando. A gente optou por fazer logo só as buscas e apreensão para poder ter acesso e poder recuperar essas provas o quanto antes do fim do mandato e tudo. E o objetivo era sempre esse, era pagamento de dívida de campanha ou desvio de recursos públicos para poder fazer algum tipo de acerto aí por conta do prefeito, e de sua equipe.
Valeu.
Só acrescentando, vocês perguntaram dos crimes, eu falei dos crimes, tem mais a questão da improbidade também. Na esfera civil já existem ações civis públicas para apurar a questão da improbidade.
Na verdade, o grupo investigado recebeu da Prefeitura de Caatiba em torno de 15 milhões de reais. E a experiência que nós temos na fiscalização e na investigação de grupos semelhantes a esse que está hoje sendo investigado, de que pelo menos um terço desses recursos são desviados, né? Aqui a gente já tem informações colhidas através da análise da movimentação bancária de que parte desse recurso voltava para os agentes públicos. Então, as cooperativas recebiam os pagamentos da prefeitura e depois devolviam parte do recurso para agentes públicos. Então, isso já está comprovado. E a estimativa que a gente tem, agora vamos aprofundar os exames, vamos fazer diligências, mas a estimativa é de que pelo menos 5 milhões de reais tenham sido desviados só no município de Catiba.
Dinheiro que era da saúde e da educação?
Dinheiro da saúde, principalmente saúde e educação.
André, não é?
Isso.
André, eu queria te fazer uma pergunta. Esse tipo de crime, quando eu perguntei, que não apresenta nenhuma novidade em si, pode ser objeto de investigação da Receita também em outros municípios?
Pode, e a Receita vem desenvolvendo trabalhos já nesse sentido, né? Foco aqui são cooperativas, mas foi mencionado também a questão da OSCIPs, né? E nós temos linhas de investigação específicas para esse tipo de, né, de organização.
André, explica por que descaracteriza a questão da cooperativa.
Bom, vamos lá. A cooperativa, ela é uma associação de pessoas que têm habilidades comuns e que se reúnem para facilitar a prestação do serviço, reduzir custos, facilitar acesso ao mercado, por exemplo. Aparentemente, essas cooperativas que nós estamos falando, elas, na verdade, eram empresas contratadas para prover mão de obra, que não se caracteriza cooperativa. A gente vê, por exemplo, pessoas de habilidades diferentes. Você tem uma copeira, você tem um porteiro, né, numa mesma cooperativa. Isso. Então, vamos entender uma cooperativa, por exemplo, um exemplo clássico, uma cooperativa de artesãos. São pessoas que fazem a mesma coisa, que se reúnem para distribuir aquele produto. A tributação da cooperativa, ela é favorecida, né? Na verdade, é praticamente a tributação da pessoa física que é associada. Se nós confirmarmos que elas não são cooperativas, né? São empresas, na verdade, então constataremos que foi sonegada toda os impostos, o imposto de renda, a contribuição à previdência social, né, contribuição sobre lucro líquido. Então tem uma série de tributos que podem ter sido sonegados e que essa estimativa, isso, fizemos uma estimativa com base na operação, baseado no faturamento dessas entidades, de lançamento de tributos e contribuições em torno de 40 milhões.
Foi sonegado.
Considerando operações também, não apenas o município de Catiba, mas a cooperativa, porque nós olhamos a cooperativa e o faturamento que ela teve.
Deixa eu fazer uma pergunta para começar o negócio, porque a gente acabou perdendo aqui. Planalto, Salvador, Vitória da Conquista. Entra nessa conta aí por quê?
Os Alvos, por exemplo, uma das cooperativas tinha sede em Salvador, sócios delas também.
Vamos gravar a copa, só um minutinho.
Vai lá.
Gente, obrigada,
gente. Vai.
Tchau,
bom dia. Tchau, tchau, tchau.
Tá. Os outros municípios?
Salvador, por exemplo, uma das sedes de uma das cooperativas é em Salvador, né? Um dos escritórios de contabilidade é de Salvador. Sócios dessas cooperativas também estão em Salvador, seus presidentes, na verdade não existe sociedade, né? Mas um dos associados presidentes também tem sede em Salvador. Planalto, a mesma situação, um dos representantes de uma das cooperativas. Catiba é o foco da atenção. E Vitória da Conquista, por ser, né, acaba sendo o polo da região, então as pessoas que atuam em Catiba acabam residindo aqui ou tendo também uma residência aqui, um negócio aqui. Então a gente tenta, né, cumprir mandado em todos os endereços possíveis dessas pessoas, porque a gente não sabe onde os documentos vão estar.
Como é que fica agora a situação do prefeito?
O prefeito vai, né, a gente vai continuar instruindo os inquéritos que foram instaurados para apurar essas fraudes, né, dessas cooperativas.
o mandato dele continua, né, normal até o final, por enquanto, não há nenhuma decisão contrária em relação ao mandato dele. E aí nós vamos continuar as diligências, analisar esses documentos e aí, né, verificar qual vai ser a outra medida a ser tomada.
Basicamente.
Tá bom, comenta para o
Pronto. O público.